Boa tarde, cá estamos para mais uma reunião semanal. A Comissão Europeia defendeu segunda-feira que Portugal deve sair do procedimento por déficit excessivo, medida que ainda carece de aprovação no Conselho de Ministros das Finanças da União Europeia, mas deixou claro que o nosso país deve assegurar que a correção do déficit excessivo é para se manter e, como tal, serão necessárias mais medidas a partir deste ano para cumprir as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, o que implica um esforço orçamental substancial em 2018. Pedro, esta é uma boa ou uma má notícia?
Boa tarde. É uma boa notícia. Tudo o que sejam notícias que possam aliviar, digamos assim, o espartilho em que a economia portuguesa e a vida dos portugueses viveram nos anos mais recentes é bom. Agora, não é a panaceia para todos os males, quer dizer, não é isto que nos vai resolver os problemas de fundo da economia portuguesa. E acho que aí tem estado bem a generalidade dos intervenientes, tirando infelizmente Pedro Passos Coelho, que até da vergonha que deve ter do que tem andado a dizer nos últimos tempos, nem sequer no debate parlamentar foi capaz de levantar a voz e delegou no seu líder parlamentar Luís Montenegro as custas do debate quinzenal. Acho que a restante generalidade dos intervenientes políticos tem estado bem, no sentido de alertar de que é uma boa notícia, mas isto não é o fim do caminho. Já há aqui muito para fazer, e muito para fazer, parece-me a mim, mais do ponto de vista orçamental, do ponto de vista a sério das reformas do Estado. Ou seja, e nisso também a Comissão Europeia e mesmo alguns membros do Ecofin já vieram chamar a atenção para isso. Ou seja, o que precisamos realmente começar a pensar a fundo neste momento, e temos mais 2 anos, 3 anos de legislatura, é que há uma reforma do Estado importante que tem que ser feita. Porque o déficit excessivo prende-se exatamente a isso. Quer dizer, não se trata só da questão do peso da dívida, que pode beneficiar do facto de sairmos do procedimento de déficit excessivo, porque há aqui, da parte dos credores internacionais e mesmo do próprio BCE, a possibilidade de nos dar algum balão de oxigénio, mas no fundo o Estado precisa de gastar menos ou então gastar melhor o dinheiro que tem. E essa parece-me que é a parte substancial do trabalho que temos que fazer daqui para a frente, e essa parece-me ser a nota daquilo que nos devemos concentrar todos nos próximos anos.
Nuno, de entre ano, sai ano, ouvimos sempre falar de reforma do Estado, da importância dessa reforma do Estado, mas o que é facto é que, em termos práticos, pouco ou nada se vê.
Pois, porque aquilo que se pretende reformar no Estado não é reformar o Estado. O que se tem pretendido nos últimos anos é precisamente aumentar o peso do Estado na vida dos cidadãos, o que implica aumentar a presença do Estado na vida dos mesmos e o que implica despesa. Porque sempre que o Estado se substitui a qualquer atividade privada, aumenta a despesa. E essas reformas são, eu costumo dizer que os sucessivos governos de Portugal, desde o 25 de Abril e de antes do 25 de Abril, embora antes do 25 de Abril tenha havido de facto reformas administrativas, há a conhecida reforma de Marcelo Caetano, que foi uma reforma importante para a organização do Estado, há reformas do direito que foram muito importantes. Felizmente ainda temos um bom Código Civil cuja base vem desse tempo, temos um bom Código do Processo Penal cuja base vem dessa altura em que se faziam reformas profundas e sérias, mas daí para cá, os sucessivos governos e as sucessivas oposições, porque ora são governos, ora são oposições, andamos aqui num saltinho de 43 anos, no fim de contas, todos já foram governo, todos já prometeram as mesmas coisas, todos fizeram coisa nenhuma. As sucessivas parangonas com as reformas do Estado não passaram de meras intervenções meramente cirúrgicas ao nível da justiça, que, por exemplo, redundaram em erros maiores do que o sistema como estava antes, e depois não houve a coragem de reverter, de reformar a reforma. A ação executiva, a reforma da ação executiva que foi implementada por António Costa quando era Ministro da Justiça é disso um bom exemplo. A reforma da ação executiva lançou o país num caos. Isto piorou bastante na medida em que o país entrou numa crise logo a seguir a essa reforma, portanto a crise económica associada a uma reforma desastrosa da ação executiva, lançou dezenas, milhares de famílias no desespero, porque não foi o garrote financeiro só, não foi o problema do desemprego criado pelas falências das empresas, foi o próprio sistema que deixou de responder às necessidades das pessoas. E portanto, reformar o Estado tem sido uma forma de encher a boca, mas na prática o que os políticos têm é as mãos sujas da falta de reformas do Estado. Dei o exemplo da ação executiva, como podia dar muitos outros, e por exemplo ao nível dos tribunais administrativos, e isso para falar só da justiça, eu vou falar só da justiça e da educação. São reformas urgentíssimas que se refletem diretamente na economia e portanto se refletem também na questão do déficit. Porque, e ainda à base dessa questão, à questão
da saída do programa, do procedimento
por déficit excessivo, é obviamente uma boa notícia, como dizia o Pedro. Só quem não tem mesmo bom senso e três dedos de testa é que pode dizer que não é uma boa notícia. Mas é uma notícia para não embandeirarmos em arco. É uma notícia que nos deve agradar, porque vai permitir nos mercados internacionais, os tais diabolizados mercados, que se compra dinheiro mais barato, que se mantenha os níveis de endividamento que temos, mas pagando menos serviço de dívida. No fim de contas, isso é uma espécie de tal reforma da dívida que toda a gente também, que é igual à reforma do Estado. É fácil dizer que é preciso renegociar a dívida, mas para renegociar a dívida é preciso que alguém queira emprestar dinheiro para renegociar essa mesma dívida. Agora, aqui está uma oportunidade de se renegociar. A dívida é renegociada praticamente todos os dias. Praticamente todos os dias o Ministério das Finanças compra dinheiro e vende dinheiro. E, portanto, a renegociação da dívida é um procedimento constante. Mas voltando às reformas do Estado, o Estado, como já tenho dito várias vezes, o Estado deve estar em força e bem e consolidado nas áreas em que deve proteger os cidadãos e sair daquelas áreas onde está a mais. E na justiça, na educação e na saúde são as três áreas que para mim são fundamentais para o Estado estar. E, por exemplo, ao nível dos tribunais administrativos, há erros crassos que têm sido cometidos ao longo dos últimos anos. Não tem havido reforma. Os processos estão a demorar, em média, 10 anos. E o problema não é sequer dos juízes ou dos tribunais ou de quem topa os tribunais com recursos. O problema é da falta de recursos. É da falta de gente nos tribunais. A senhora ministra, antes de ontem, veio dizer uma coisa, uma batada, porque depois os políticos enchem essas bocas com essas batadas, que são mentiras, que eles sabem que são mentiras, porque senão, se eles não sabem que são mentiras é porque são completamente broncos e burros, e não acredito também. Dizer que os juízes vão ser obrigados em 2 anos a despachar um processo. Epá, ninguém pode obrigar o juiz em 2 anos a despachar um processo. Os processos, e quem está por dentro do mecanismo dos processos sabe que o Código do Processo Administrativo tem prazos, os juízes já têm prazos para despachar. Agora, se um juiz, em média, tem 2.800 processos, em 2 anos um juiz não despacha 2.800 processos, obviamente, porque não tem capacidade técnica nem humana para o fazer. Ora, continua-se a esvaziar tribunais, continua-se a tirar os tribunais de proximidade, mandando as pessoas para tribunais centrais maiores, criando concentração de processos em tribunais onde as pessoas são tratadas como números. Pá, isto não é reformar o Estado, isto é continuarmos na mesma coisa. E todos esses mecanismos na saúde, na educação, na justiça, é que são os mecanismos que depois permitem que tudo corra melhor para diminuir, para aumentar o produto interno bruto, para aumentar a receita fiscal, para aumentar tudo isso. Aliás, a ministra diz uma outra coisa muito fantástica, que é esses prazos de 2 anos são para os processos em que esteja envolvido o fisco. Ou seja, é para permitir ao Estado receber mais depressa, ou esclarecer o que é que o Estado tem a receber. Porque o resto do cidadão, que se lique-se.
Pedro, renegociar a dívida, como dizia aqui o Nuno, é dar razão ao Bloco de Esquerda e ao PCP?
Não foi isso que eu disse. Renegociar a dívida é um processo constante que se está
mas
a fazer.
Mas tem sido essa a reivindicação destes dois partidos.
Mas é que isso é uma reivindicação absurda, porque o processo de renegociação da dívida é um processo constante.
não se renegocia a dívida, assim que, olha, agora vamos pegar nesse bolo tudo que está aqui e vamos vender isto àquele indivíduo ali ao lado por mais barato. Não é assim que se faz. Todos os dias vence um empréstimo, todos os dias se resolve um empréstimo. Porque a dívida soberana do Estado português não é uma dívida que existe um número, não se deve a uma entidade um número. São milhares de dezenas de milhares de números de contratos entre empresas públicas e empresas financeiras, entre departamentos do Estado e empresas financeiras, entre o Banco de Portugal e o Banco Central Europeu. Portanto, há uma série de contratos. As pessoas têm que perceber que isto não é, isto tem que ser desmistificado, isto não é, não há um bulo da dívida pública, como nós temos o bulo da nossa casa, a quem vamos ao banco dizer, olha, mas agora eu quero um spread de 3%, porque não tenho aquele bulo, que é mais ou menos como as famílias que estão endividadas a 300 bancos, que depois têm, não se negocia assim, negocia-se conforme se vai avançando, conforme o credor quer ou não negociar. Não é, não depende do Bloco de Esquerda, do PCP, da Assembleia da República ou do Governo Português renegociar a dívida. Metam isso na cabeça até ao fim das vossas vidas.
Pedro, então eu reformulo a pergunta. Este renegociar a dívida tem sido um chavão usado pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, sabendo que é de um chavão que se trata?
Eu não considero que seja um chavão. Eu acho que há várias tendências na esquerda nacional e europeia que defendem uma necessidade imperiosa disso acontecer. Quer a nível nacional, quer a nível europeu, seja pela mutualização, seja por outros mecanismos que possam ser encontrados.
Isso são resgates, isso não são renegociações.
Chamem-lhe o que quiserem, eu não me importo utilizar a palavra resgate. A verdade é que países como Portugal, a Grécia, mesmo a própria Espanha, a própria França, são países que precisam urgentemente
de uma
reforma, de um resgate, de uma reestruturação, de uma negociação, chamem-lhe o nome que quiserem, mas o que é facto é que precisam urgentemente de se encontrar uma formulação, para mim, parecer-me mais importante que fosse a nível europeu, E que isto fosse um dossiê que fosse tratado realmente a nível da União Europeia e onde se demonstrasse não só responsabilidade, mas essencialmente um daqueles que eu considero ser um dos valores fundamentais da Constituição Europeia, que é a solidariedade entre as nações europeias, para que se perceba que não podemos continuar neste caminho. Ou seja, não vai haver evolução positiva a médio e longo prazo das economias europeias se este problema não for atacado. Porque os sucessos conjunturais, como aquele que nós estamos a assistir, podem facilmente deixar de existir. Quer dizer, o facto das economias europeias terem crescido no último ano não cresceram por razões de sustentabilidade das suas próprias economias. Foi por razões conjunturais. Tem a ver com a baixa de preço de petróleo, tem a ver com a necessidade...
O petróleo no mercado negro, com a guerra norte-áfrica...
Com a guerra norte-gráfica, com a necessidade de transferências financeiras entre países. Portanto, há aqui uma série de questões, que são questões que mudam de um dia para o outro, de facto. E eu, aliás, até te digo uma coisa. Tu punhas a questão como do Bloco de Esquerda ou do PCP. Eu, infelizmente, estou muito mais próximo do PCP nesta matéria do que estou neste momento do Bloco ou do PS. Porque o próprio Partido Socialista e o próprio Bloco de Esquerda já parece que já não é bem assim a questão da reestruturação ou não da dívida. Porque acho que tiveram reunidos todos numa sala, o Sr. Galamba e o Sr. Louçã e mais uns outros especialistas. Não sei se esteve lá a Dra. Teodora Cardoso ou mais outros, ou a Sra. Termiassen e mais esses grandes economistas mundiais. E parece que afinal já não é bem assim. Vamos aqui arranjar outras questões para... Quer dizer, há aqui uma questão quase de semântica de como é que se fazem as coisas ou não. E eu acho que tem que se ir para lá da semântica e temos que tomar posições ideológicas claras sobre as coisas e afirmá-las de uma forma muito peremptória. Queremos ou não queremos assumir uma posição e uma atitude relativamente a um problema que é um problema europeu e global e que essa posição e essa atitude tenha uma fundamentação ideológica. E eu acho que isso era importante.
Conhecida a posição da Comissão Europeia, Sérgio Ávila, o vice-presidente do governo açoriano, veio logo a terreiro dizer que a região deve beneficiar do contributo que deram para a consolidação das finanças públicas nacionais. Nuno, esta reivindicação tem razão de ser?
Eu não sei se isso é quantificável. Eu não sei qual foi a dimensão da solidariedade regional para com o déficit excessivo dos últimos anos.
nem sei se é quantificável o contributo da região para o déficit excessivo dos últimos 43 anos. Não é? E, portanto, isso parece-me uma atitude eleiçoeira, mesquinha até, de quem precisa de dizer umas coisas em nome da autonomia, mas não sabe o que é que há de dizer, porque no fim de contas essa gente anda aqui a brincar com isso tudo. Nós não podemos passar a vida a querermos reforçar as nossas instituições autonómicas e sempre que as coisas estão correndo mal, Lisboa tem que pagar, porque isto é a mesma coisa de com o filho que quer sair de casa, mas depois quer que o pai lhe garanta a mesada. Epá, a gente tem que um dia os Açores perceberem e os políticos nos Açores perceberem que as conquistas da autonomia, as de 1895 que iram por terra por falta de dinheiro, as de 1975, muitas que iram por terra por falta de dinheiro, e em 2000 e cabelo o senhor vice-presidente assinou um acordo de resgate das finanças públicas regionais e que devia estar acaladinho agora, porque já ninguém se lembra disto. Eu não sou um menino barata, que de vez em quando se lembra que foi preciso resgatar a região. Isso passou despercebido, foi feito num dia 2 de agosto, estava toda a gente de férias, para ninguém saber, para ninguém. A oposição estava distraída, a oposição é extremamente distraída, e, portanto, era bom que o senhor vice-presidente não tivesse esse tipo de leviandades. Mas se tudo isso é quantificável, também devo dizer, a região, como eu já disse aqui há dias a respeito, por exemplo, da descontaminação da Ilha Terceira, a região deve ser ressarcida, por exemplo, nesse aspecto, porque foi o Estado português que beneficiou em grande parte da presença americana na base das Lajes. A região deve ser ressarcida de um outro sem número de coisas que, por exemplo, o que tem sido público nos últimos meses sobre a falta de recursos piscícolas e que tem trazido os pescadores dos Açores a momentos dramáticos tem muito a ver com as licenças e com as permissões e com as regras que o Estado português estabeleceu para a zona económica exclusiva dos Açores, embora haja grande responsabilidade do Governo Regional. Mas há aqui um certo número de coisas que os governos não põem acima da mesa quando têm conversações uns com os outros. Ou não há cimeiras entre os governos dos Açores e os governos da República. Nem, quer dizer, eu penso que há menos quando o governo é da mesma cor. Porque epá, vá-te desenrascando aí que não tem maneira de te safar. E depois manda-se essas conversas cá para fora para inglês ver. Para fingir que estamos a exigir a Lisboa uma certa coisa e assim que somos uns autonomistas terríveis e que vamos conquistar mundos e fundos para os Açores. E, portanto, eu não gosto desse tipo de atitude, sinceramente. Acho que os Açores devem afirmar-se pela concretização de tudo aquilo que está no Estatuto Político-Administrativo da Região. E quando tiverem executado o que está plasmado no Estatuto Político-Administrativo da Região, promover uma revisão constitucional e, consequente, revisão do Estatuto para aumentar os seus poderes. É por aí que a coisa vai. E vai também pela conta de deve haver. Tal como uma nação, vai pela conta de deve haver. Os Açores, felizmente, ao contrário da região autónoma da Madeira, foram sempre mais responsáveis, tiveram sempre menos recursos ao seu dispor e, portanto, também foram gerindo melhor, um bocadinho melhor esses recursos, mas nos últimos anos temos assistido a coisas absolutamente disparatadas e, portanto, não há dinheiro para o essencial.
Pedro, acha que este pedido do governo açoriano vai ser entendido e atendido pelo governo de António Costa e de que forma os Açores podem ou devem beneficiar da ajuda que deram ao país de que fala Sérgio Ávila?
Olha, eu devo dizer que eu concordo com Sérgio Ávila. Pela primeira vez, acho eu, na vida concordo. Mas, com uma ressalva, se os Açores merecem ser beneficiados neste momento, seria bom que fosse para que o governo regional fosse melhor pagador. Por exemplo, pagasse a tempo e horas, não se endividasse, não obrigasse as empresas do SPER a endividarem-se para esconder a sua própria gestão financeira. Portanto, eu acho que quando Sérgio Ávila diz uma coisa destas...
As empresas do setor público empresarial regional endividam-se?
Claro que sim. Toda a gente sabe isso. Aliás, houve um relatório de uma empresa municipal que o afirmava taxativamente, não foi? Acho que isso foi notícia a semana passada.
Relatório da Moçambique.
Porque a questão aqui que se coloca é o seguinte: eu percebo o ímpeto de Sérgio Ávila nesta matéria. Quer dizer assim, a mim não me resgataram, portanto agora vá lá ver.
Mas resgataram! Resgataram!
Pronto, mas é que Sérgio Ávila está a falar do tempo curto dos últimos 4, 5 anos, não está a falar de mais para trás.
Resgataram duas vezes nos últimos 20 anos.
Pois, mas isso já ninguém quer saber, quer dizer.
Não.
Já toda a gente esqueceu de Carlos César e dos governos de Carlos César, portanto isso já não interessa para nada. A questão de facto que há aqui, e que eu acho que tem que haver seriedade nestas matérias, é que. Não se pode fazer uma afirmação destas, sabendo a responsabilidade que Sérgio Ávila tem na forma como a região gere a finança pública. E principalmente a relação da finança pública com as empresas privadas, com os cidadãos, com o empresariado. Portanto, teria que haver aqui, porque a questão que se coloca é esta, é, sim senhor, mas então e depois? Isso vai servir para quê? O que é que Sérgio Ávila pretende com esta suposta beneficiação que a região deveria ter vinda do Estado português? É para quê? É para guardar nos cofres? É para fazer mais uma operação financeira? É para ir endividar no outro lado para pagar menos juros e por aí afora? Ou é para beneficiar as empresas e os cidadãos? É porque há casos de pagamentos do governo regional 6 meses e a 12 meses e mais. Portanto, quando se vem reivindicar que agora há uma folga, agora devemos receber mais, então, mas então receba-se e pague-se.
Mário Fortuna, o Presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, voltou a queixar-se do atual modelo de transporte marítimo de mercadorias, reclamando mais eficiência e eficácia por um lado e por outro considerando inadmissível as falhas e as queixas que se registam neste serviço atualmente. Nuno, tal como o transporte aéreo, o transporte marítimo também precisa o mais rapidamente possível de um novo modelo, como argumenta também Mário Fortuna.
Eu defendo há muito tempo que o modelo que existe, que é um modelo com 20 e tal anos, quase 30 anos de implementação, só por este facto, só pelo facto de ser um modelo com 20 e tal anos, deve requerer alguma
análise
e ponderação. No entanto, devo dizer que, tendo ponderado já muito sobre este modelo, e bastante mesmo, tendo-o estudado aprofundadamente, penso que só deve haver mais uma pessoa na região que tenha estudado este, ou duas pessoas na região que tenham estudado este modelo tão aprofundadamente quanto eu, devo dizer que é muito difícil encontrar um modelo tão perfeito como este, porque este é um modelo liberalizado, não há indemnizações de serviço público aos transportadores. As indemnizações de serviço público são pagas por todos nós na conta do supermercado, e portanto, para um quilo de açúcar na Ilha de Corvo custar o mesmo preço que custa em São Miguel, os miquelenses estão pagando mais do que aquilo que deveriam estar a pagar. E portanto, é entre os açorianos que essa solidariedade não expressa, não declarada, não quantificável assim à primeira vista, e são essas as dores de Mário Fortuna, porque cada vez que o modelo se torna mais pesado, ou seja, cada vez que o modelo se torna mais caro, com exigências de toques, com exigências de certas ilhas para certos serviços, o preço da mercadoria sobe. E quem está a pagar esse preço dessa mercadoria é a economia maior dos Açores, que pode responder a isto, e aquela que não pode deixar de pagar. Portanto, e isto, eu percebo as dores de Mar Fortuna, como percebo as minhas dores quando vou ao supermercado e faço contas, e um contentor que custa já 1.300 e não sei quantos euros para vir para os Açores poderia custar 800 ou 700 se viesse para São Miguel e fosse distribuído de outra maneira. E portanto há aqui uma, como se diz agora, uma janela de oportunidade para se fazer uma análise mais profunda deste modelo. Que, sendo um modelo liberal, tem depois aquela obrigação dos toques, né? E portanto o preço acaba por ser controlado por via das obrigações de escalas, os chamados toques. No entanto, há uma questão que eu devo dizer relativamente àquilo que Mário Fortuna tem dito nos últimos anos, que representa um pouco a Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada e não o resto dos comerciantes dos Açores. Que é, o Mário Fortuna tem feito esses alertas, já reiteradamente nos últimos 3 anos, tem sido quase 3 em 3 meses para relembrar, e esses alertas têm caído em saco roto. Pronto, eu penso que é a hora
da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores e da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada apresentarem de facto um modelo e uma solução. Porque elas existem, inclusivamente a região tem uma empresa pública que pode garantir distribuição de mercadoria, pode votar na Vispa para distribuir mercadoria, pode acabar com os monopólios ou com o cartel, como algumas pessoas indicam, que me custa,
essa é que é a grande questão.
Custa muito a vir as pessoas dizerem que o regime está cartelizado. Porque de facto existem três empresas a concorrer uma com a outra, umas com as outras, embora os preços sejam muito parecidos. Mas os preços são parecidos porque estão nivelados pelo mínimo, quer dizer, as empresas não estão ganhando dinheiro, estão se montando, estão sobrevivendo. E está à vista, é muito difícil comprar navios novos e reformular navios, porque não se gera riqueza para isso. Mas eu mais do que comentar. Deixava um desafio à Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada que, de facto,
apresenta
uma alternativa, pelo menos promove o debate entre as pessoas que se têm interessado sobre esse assunto, inclusivamente os armadores, porque eu não acredito que os armadores, os três envolvidos, não tenham interesse em resolver esse problema, porque os armadores também sentem algum incómodo em estarem permanentemente a ser acusados de que não servem bem, de que não cumprem, de que é caro, quando os armadores levaram aqui também há muitos anos a, como se diz, em gíria, a encher chouriços, quer dizer, a fazer escalas de 4 movimentos, de 14 movimentos, 30 movimentos, quer dizer, não se pode deslocar um navio para uma ilha para fazer 20 movimentos ou 25 movimentos, tirar 10 contentores e meter 10 contentores. Isso encarece sobremaneira o custo de toda a operação. Então, se uma companhia tem que fazer 5 toques, tem que vir a São Miguel, tem que ir a Santa Maria, tem que ir à Graciosa, tem que ir a São Jorge, tem que ir ao Pico ou ao Faial, e ainda toca na terceira, epá, é muito difícil não perceber rapidamente que 20 contentores em Santa Maria, 20 na Graciosa e 60 em São Jorge comprometem tudo a operação. Pronto, é preciso falar disso, é preciso falar abertamente às pessoas sobre isso. É preciso chegar aos autarcas de São Jorge, aos autarcas das Flores, aos autarcas de Santa Maria, da Graciosa, e explicar que não podem ter um navio de 15 em 15 dias, têm que ter um navio todas as semanas mais pequeno que traga a carga da Terceira, ou que traga a carga de Faial, ou que traga a carga de São Miguel, porque isto vai ter que acabar. Um dia, tudo este forró que está montado à volta do transporte aéreo, do transporte marítimo de mercadorias e do transporte marítimo de passageiros, vai ter que acabar, porque senão o Sérgio Ávila pode ganir o que ele quiser ganir, que ninguém lhe vai dar ouvidos. Porque isto continua. E um dos principais problemas da região é precisamente esse. É precisamente o custo de vida associado a serviços demasiado bons para a economia que nós temos, para aquilo que nós somos capazes de gerar, para a riqueza que nós somos capazes de gerar. Sendo verdade também que há serviços desses que não podem desaparecer completamente, porque senão, então aí, mata-se a economia de pequenas ilhas. Portanto, é preciso racionalizar isso tudo e pensar como é que se vai fazer. E deixar os romantismos, como eu vi ainda há bem pouco tempo, de não pode vir farinha do Faial para as Flores. Tem que vir diretamente de Lisboa, porque nós não podemos vender de Faial. Não interessa se ela vende de Faial, se ela vende de Lisboa, se vende a Conchichina. O que interessa é que ela chegue mais barata às Flores e que ela chegue com mais frequência às Flores, para não haver ruptura e para não haver o preço que existe neste momento nas mercadorias na região. Tudo isso tem que ser repensado e a Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada e a Câmara de Comércio e Indústria dos Açores têm enormes responsabilidades nesse processo, porque a Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada tem que defender o interesse dos seus associados, que neste momento estão com margens baixíssimas porque depois as pessoas também não aguentam e não se consegue deixar de, não se pode deixar de vender, porque há custos fixos que se têm que garantir. E como Câmara de Comércio e Indústria dos Açores tem a obrigação e algum magistério de influência junto dos seus colegas das outras câmaras de comércio para tentar arranjar com uma solução de consenso. Sem que fique claro, sem que o custo da entrega dessas mercadorias seja agravado pelo facto da pessoa viver no Curvo ou viver em Santa Maria. Tem é que ser feito de forma a que diferente. Não pode ser com o tipo de exigências que temos tido nos últimos tempos.
Pedro, o atual modelo de transporte de mercadorias deve ser revisto e esse debate é urgente, como diz o Nuno?
Eu acho que o debate mais urgente que é preciso ter nos Açores, e o Nuno aflorou ali essa questão, é a questão da sustentabilidade da economia açoriana. Ou seja, que modelo económico para os Açores é que nós realmente queremos? Porque focalizar o problema nos transportes, como faz Mário Fortuna, parece-me dar o tiro ao lado. Primeiro, porque, e o Nuno salientou isso, não é apresentada nenhuma alternativa. É apenas dito que o modelo não é bom, é preciso rever o modelo. Mas quem é que tem que o rever? É o governo? São os privados? A Câmara de Comércio não tem um papel nisto? Quer dizer, são empresas privadas, que eu saiba, que gerem o transporte marítimo de mercadorias. Mas a grande questão para mim é percebermos o que é que estamos a transportar, para quê e em que condições. Esse é que é o trabalho de fundo que é preciso fazer. E no ponto onde eu estou perfeitamente de acordo com o Nuno, é este, é que a dispersão geográfica é uma condição arquipelágica dos Açores. Existe, está lá. Agora, e deve haver solidariedade entre as ilhas, entre o arquipélago. Se em determinadas situações os micalenses tiverem que pagar mais, pois que paguem. Mas se em outras situações forem os corvinos ou os graciosenses, então isso também tem que existir. Eu, por exemplo, eu acho que a questão de fundo aqui é realmente... eu espero ansiosamente pelo dia em que haja um governo que tome posse, em que os seus diretores regionais e secretários regionais tenham a coragem de chegar a cada município e a cada ilha dizendo assim: os senhores não podem ter isto. Isso que os senhores nos estão a pedir é impossível. Seria extremamente importante que houvesse um governante que chegasse ao Faial e dissesse, preto no branco, não é possível aumentar esta pista de aeroporto. Não tem racionalidade económica, não tem racionalidade ambiental, não tem racionalidade do ponto de vista daquilo que é o desenvolvimento coeso e equitativo do arquipélago. Portanto, os senhores não venham reivindicar isto, porque isto não pode ser feito. E explicar de uma forma sensata. Porque se for explicado de uma forma sensata, as pessoas percebem. É porque senão o que nós vemos é presidentes de câmaras de comércio, presidentes da câmara, de secretários regionais, as pessoas a viajarem de uma ilha para a outra e a irem fazer sessões mais ou menos patéticas de apresentação de estudos a empresas privadas, para depois aparecerem fotografias no Facebook para efeito de campanha eleitoral autárquica, de coisas que são completamente... surrealistas do ponto de vista da sua execuibilidade. E isto... Mas deixa-me só terminar.
Passou-se comigo uma história na sexta-feira de São de Cristo, uma história interessante.
Deixa o Pedro concluir.
Mas isso vem corroborar o que ele está dizendo. Um artesão de Santa Maria, que estava aqui na feira, e que me disse assim: eu já gastei 10 euros de estacionamento entre ontem e hoje. E disse: ok. Porque é que o cidadão de Ponta Delgada há de pagar na conta do supermercado mais caro a farinha para que em Santa Maria seja o mesmo preço se ele paga o estacionamento em Ponta Delgada? Quem trabalha em Ponta Delgada gasta em média 60 a 90 euros por mês de estacionamento. Quem trabalha em Vila do Porto não paga estacionamento. Bom, portanto, tem logo aí num vencimento de 1000 euros, tem logo aí um acréscimo de 10%. Portanto, há uma dupla insularidade que é compensada por outras coisas. E essas contas têm que ser feitas e isso tem que ser explicado às pessoas, como o Pedro estava a dizer bem. E é preciso explicar aos autarcas, aos políticos, aos deputados e aos cidadãos, explicar bem essas contas bem feitas. As pessoas em Ponta Delgada hoje em dia têm que ter fechaduras de alta segurança nas suas portas. No Curvo continuam a usar as fechaduras artesanais de madeira porque não têm ladrões. Pronto, há preço para tudo. Podes continuar.
Concluir.
É no fundo isto tem a ver com encontrarmos, de facto, um modelo económico de desenvolvimento sustentável para as nove ilhas. Mesmo que isso signifique que determinadas ilhas vão ter uma coisa e outras não vão ter outra. Eu, hoje de manhã, ouvi a Senhora Secretária Regional de Energia, Ambiente e Turismo muito satisfeita com os números dos aumentos homólogos do turismo na Terceira. A Senhora Secretária só não falou foi no quanto é que isso custou ao erário público. Para que uma ilha dos Açores tivesse crescimentos acima dos 100%, quanto é que isso custou por turista? Quanto é que isso custou aos contribuintes todos da região autónoma para que uma ilha fosse beneficiada? Portanto, nós não podemos continuar a governar de 4 em 4 anos numa voracidade de ciclos eleitorais com autárquicas pelo meio, sem pensarmos fundamentadamente naquilo que nós queremos que os Açores sejam daqui a 20 anos. É porque a mim não me interessa onde é que vai estar Marta Guerreiro ou Sérgio Ávila ou Vasco Cordeiro daqui a 4 anos. A mim interessa-me como é que nós todos, como os açorianos, vamos estar daqui a 20. Que região autónoma é que eu vou deixar às minhas filhas? Isso é que me interessa. E isso é que me interessava que os políticos tratassem. E quando eu digo político, estou a incluir aqui Mário Fortuna, que mais não é outra coisa senão um político. E que o que ele faz, ele e Sandro Paim, o que fazem à frente das respectivas câmaras de comércio, é política. Mas então, se querem fazer política, e eu aqui concordo com o Nuno, façam-na como deve ser, apresentem um modelo alternativo, expliquem exatamente o que é que pretendem. São a favor ou contra a existência deste modelo? Querem um modelo estatizado? Vamos, de facto, criar uma companhia pública de transporte marítimo de mercadorias para transportar o quê entre as ilhas? Não há potencial produtivo nestas ilhas para reduzirmos importações, termos produção própria em determinadas ilhas de alguns produtos, para não sobrecarregarmos e não necessitarmos de mais toques de contentores? Para quê? Contentores para levarem alfaces ao Faial? É preciso contentores para levar alfaces ao Faial? O Faial não tem capacidade de produzir os seus próprios alfaces, tem que vir do Pico? Quer dizer, estamos no tempo de Vitorino Mésio e de Mau Tempo no Canal. E isso não pode ser. Quer dizer, isto é que a mim me parece que tem que terminar rapidamente, e a responsabilidade é de nós todos, não é só das câmaras de comércio, ou do Partido X, ou do Partido Y, ou do Governante Z, é de nós todos. Há aqui um esforço conjunto de repensar que modelo económico é que queremos para a autonomia dos Açores e para onde é que queremos que ele evolua. Enquanto isso não foi feito, vamos continuar todos aqui a fazer contas de merceeiro e a brigar uns com os outros se o teu carro anda a gasolina e se o meu anda a gasóleo.
Contas de merceeiro, sendo que a conta do DAV será sempre maior que a conta do haver.
Os atentados terroristas voltaram a ser notícia nos últimos dias. A Arena de Manchester foi o cenário do terror, que vitimou 22 pessoas e deixou feridas mais de 50, num atentado reivindicado mais uma vez pelo Daesh e que teve como autor um bombista suicida de 22 anos. Hoje é dia de cimeira da NATO e um dos grandes temas em agenda é justamente um papel maior da organização no combate ao terrorismo e ao Estado Islâmico. Nuno, o que é que podemos esperar desta reunião em Bruxelas, nesta questão em concreto?
Quase nada. Quase nada, na minha opinião, porque essa cimeira era uma cimeira que já estava preparada há algum tempo, não vai trazer nada de novo. É uma cimeira de tentativa de reorganização da NATO, mais do que uma cimeira sobre os problemas que neste momento a NATO enfrenta. Este é mais um ataque a um parceiro, é um ataque terrorista a um parceiro da NATO, um Estado-membro. Mas não me parece que saia daí qualquer medida. A Europa está refém do politicamente correto. Os líderes europeus estão completamente reféns dos mesmos problemas que há bocadinho o Pedro falava, da economia regional, dos ciclos eleitorais. A União Europeia encara um dos momentos mais difíceis da sua vida desde a constituição da Comunidade Económica do Carvão e do Aço. Pode qualquer tomada de posição mais forte, quer da Alemanha, quer da França, quer do Reino Unido, pode desmantelar a Organização Internacional e a União Europeia de uma hora para a outra. Economicamente isso seria um descalabro para os restantes Estados-membros, para todos nós. Eu penso que aquilo que vai sair da cimeira da NATO, tendo em conta isso que eu já disse, vai ser um caldinho morno entre canja de galinha e caldo verde, sem grande sal, sem grande pimenta, que todos nós vamos papar e ficarmos com a barriga cheia, mas não contentes. Há depois mais dois ou três pormenores e mais dois ou três fatores que devem ser ponderados com algum cuidado, que têm a ver, por exemplo, no caso de Portugal, no caso de Espanha, no caso dos Açores e em outros casos, que estão a beneficiar largamente com a instabilidade do Norte da África. E, portanto, há muita gente para quem não interessa resolver esse problema, porque esse problema não se resolve de um dia para o outro, mas resolve-se com alguma facilidade, porque o poder militar dos Estados Unidos e da União Europeia, pelo menos dos três grandes das três grandes potências militares europeias, Alemanha, França e Reino Unido, resolvia o problema do Daesh em pouquíssimo tempo. Com dramas sociais gravíssimos para o norte da África, com mortes de milhares de crianças e inocentes, embora em algumas teorias das relações internacionais e da ética das relações internacionais e da ética da guerra propriamente dita, não há inocentes nesses casos, porque esses povos são coniventes com os seus líderes, muitos deles são coniventes com os seus próprios governos, elegem os seus próprios governos e, portanto, há aqui alguma responsabilidade das nações em relação aos Estados, seja ele o Daesh, seja ele quem for. E, portanto, enquanto não houver tomadas de força dos quatro grandes aliados da saída da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, e da própria Rússia, penso que esse problema não se vai resolver. E depois há aqui a grande incógnita, que são os dois grandes líderes, Vladimir Putin e Donald Trump, que criam anticorpos, digamos, quer ao nível de diplomacia, quer ao nível do apoio das outras instituições internacionais. E, portanto, temos aqui duas pessoas que são conotadas com um certo populismo e com uma certa, começando de, digamos, governantes de braço de ferro, e que isto também irá complicar certamente. Não sei como é que se irá comportar o embaixador dos Estados Unidos na Cimeira, nem sei quem é que vai lá estar presente ainda.
É o próprio Trump,
acompanhado do secretário de Estado. Portanto, pode ser que por aí venha novidade. E que não seja apenas novidade no Twitter ou uma boca simples que saia assim de repente e que não se concretize. Há muitas incógnitas, há muitas indecisões, e penso que há pouca falta de vontade de decidir, quer de um lado, quer do outro, quer dos Estados Unidos, quer da Rússia, quer da União Europeia.
Pedro, deverá ser a NATO a assumir o papel
principal? Por razões absolutamente diferentes.
Pedro, deverá ser a NATO a assumir o papel principal no combate ao terrorismo, ou isso não irá acontecer, tendo em conta os interesses de que falava há pouco, Nuno?
Eu nem acho que seja por uma questão de interesse. Eu acho que é uma questão mais profunda, que tem a ver com a natureza e a origem desta nova ameaça terrorista. Eu acho que o que nós estamos a assistir, e isso a mim preocupa-me profundamente, porque este último atentado vem comprovar que, embora o Daesh esteja a ser derrotado no terreno, ou seja, se do ponto de vista geográfico o Daesh está a ser derrotado pelas forças internacionais, quer em conjunto, quer individualmente, pelas forças soviéticas no apoio que dão ao regime sírio, pelas forças dos aliados no Iraque, por exemplo, o que isto demonstra é que o Daesh vai sobreviver dentro das nossas próprias comunidades. E este terrorismo não tem fim à vista e não se resolve militarmente. E mesmo com serviços de intelligence, como se costuma dizer, e com a melhoria na parceria entre os serviços secretos, que é uma das coisas que foi pré-anunciada que iria ser falada nesta Cimeira da NATO, não é por aí que se consegue controlar fenómenos que são internos às nossas próprias comunidades. Estamos a falar de um jovem de 22 anos, nascido e criado em Manchester. Portanto, ele age contra os seus próprios concidadãos, a sua geração, as pessoas com quem ele passeia todos os dias na rua, com quem ele convive no café, com quem ele andou na escola. Portanto, isto é um ataque interno. Portanto, há aqui uma avaliação que tem que ser feita comunidade a comunidade, quase que cidade a cidade, escola a escola, freguesia a freguesia, sobre como é que nós realmente aprendemos a conviver uns com os outros, ou recuperamos essa capacidade de convivência uns com os outros. E isso parece-me fundamental. E isso não vai lá com cimeiras da NATO, isso vai com uma capacidade muito grande de autorreflexão que tem que ser levada a cabo pelas comunidades, ao nível municipal, para realmente podermos contrariar este desespero, esta falta de capacidade de perspectivar um futuro que estes jovens sentem. Porque, vamos lá ver, o Daesh reivindica este ataque, este jovem comete este acto absolutamente bárbaro, mas mesmo que ele considere que o está a fazer em nome do Daesh, as circunstâncias que o levam a agir desta maneira não são influenciadas apenas pela ideologia do Estado Islâmico. Há mais por detrás disto. E é aí que nós temos que agir.
Há muito por detrás disso.
É aí que nós temos que agir, é aí que nós temos que atacar. E isto é um trabalho da pequena comunidade. Quase que tem que ser feito quase que porta a porta. E por mais coisas bonitas que os líderes internacionais digam, e houve, de facto, um consenso generalizado desde a China até à Rússia de condenação deste ataque, a coisa não vai por aí. Mas deixa-me só dizer uma última coisa sobre este respeito, que é o seguinte. Sobre o PDE e também sobre esta questão do Estado Islâmico, tem sido dito muita coisa sobre o turismo e como Portugal tem beneficiado da insegurança no norte da África para subir nos seus níveis de crescimento do turismo. Eu gostava de só alertar as pessoas por uma coisa. O cliente que vai apanhar sol ou que ia apanhar sol para o norte da África não é o cliente que vem andar a pé para os Açores, nem é o cliente que vai passear para Lisboa ou para o Porto. Portanto, o Sr. João Salgueiro, que estuda um bocadinho melhor os temas antes de falar sobre eles, e teve muito bem o Sr. Primeiro-Ministro ontem no debate parlamentar, quando alertou para este facto. O turismo em Portugal... Há outros países da Europa que, de facto, estão a melhorar relativamente à insegurança no Norte de África. Não é o caso de Portugal. A Ásia está a crescer muito mais no seu turismo, beneficiando, de facto, da insegurança no Norte de África, do que os países europeus ou do que Portugal.
Todos estão a beneficiar. Garantidamente. Agora, eu concordo, só um à chega.
Rápido.
No terreno, é fácil combater o Daesh. Combater o Daesh no nosso terreno é que é complicado. No terreno deles é facílimo. Mas tem que começar por aí. Tem que ser controlado no terreno deles. E depois há aqui um outro trabalho de base que tem que ser feito, que é a melhoria das condições de vida no nosso terreno para que não se criem heróis dessa natureza.
Pedro, nota final.
Olha, eu tenho uma nota final para apelar ao Sr. Mário Fortuna e ao Presidente da Câmara Municipal, José Manuel Bolieiro, ou outro que venha a seguir, não sei, que em vez de estarem preocupados com transportes de mercadorias ou a lançarem as culpas de determinadas questões para câmaras de comércio e empresários, que está na hora de rever o modelo das festas pagãs, digamos assim, e da parte profana da festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres, porque não é aceitável que, com o turismo a crescer como está, em 2017 ainda tenhamos as barraquinhas que temos e as feiras Lar Campo Mar que temos, e esse, utilizando aqui linguagem a Nuno Barato, o chavascal que se vê pelas ruas nestes dias.
Nuno, nota final.
Vai também para esse tipo de linguagem. Minha nota final vai para Marcos Coito, o candidato do PSD à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, que com os seus reiterados e repetidos artigos no Diário Insular conseguiu transformar naquilo a que ao bairrismo concerne, conseguiu transformar Artur Lima num menino de cor.
Nuno Barata, Pedro Arruda, analisados os assuntos da semana, regressamos à antena da Açores TSF de hoje, 8 dias. Até lá.
Até para a semana. E haja saúde.